Ora bem, então, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Comissão. E, se me permitissem, eu daria início aos trabalhos, uma vez que temos plenária às 15h e, portanto, convinha, sobremaneira, que a Comissão acabasse antes, para não termos que interromper e começar depois mais tarde. Sobre as informações gerais, penso que já receberam todos um SMS hoje com a sala, com a dar nota da sala. Depois vai haver uma conferência de presidentes de comissão no próximo dia 8, quarta-feira, onde consta da ordem de trabalhos a questão das grelhas de tempos. E para a partir daí podemos também nós avançar com grelhas de tempo definidas para os nossos trabalhos. Depois temos o agendamento da audiência do projeto Magellan 500, que é aquele consórcio que quer instalar um aeroporto novo em Santarém, que vai acontecer no dia 9 de maio, pelas 14 horas. Para este efeito, não havendo ainda grelhas, eu pedirei aqui aos nossos assessores que enviem uma grelha para nós podermos adotar para esta audiência, uma vez que não haverá nesta altura uma grelha efetivamente aprovada. Depois tivemos um voto de saudação, 200 anos da Vista Alegre, que foi redistribuído à Comissão de Cultura, já lá estava um voto de saudação sobre a mesma matéria do Chega, e portanto este que veio distribuído para a Comissão de Economia foi redistribuído para a Cultura. Há um convite do Google Cloud Day 2024, que julgo que também terá sido distribuído a todos os seus deputados, vai ocorrer em Lisboa no dia 27/6, e sobre a audição do Sr. Ministro da Economia acerca do requerimento aprovado por causa dos subsídios de mobilidade, das infraestruturas, sim, aquilo que recebemos de indicação é que a mesma deverá ocorrer no dia 15, ou seja, não na próxima semana, que foi a minha sugestão na comunicação que foi feita, mas por impedimento de agenda na semana seguinte. Portanto, ficam já também com esta nota relativamente a essa matéria. Deverá ser, é uma quarta-feira, deverá ser a hora normal de funcionamento da Comissão, 10 da manhã. Deverá ser assim.
Iniciamos com a audição.
Sim. E posto isto, é tudo. Em termos de informações gerais, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Sr. Presidente, eu creio que o Sr. Presidente agendou, neste caso, a reunião ordinária da próxima semana para dia 9, quinta-feira, é isso?
Não, a reunião ordinária acontecerá no dia 8, normalmente.
Que é feriado?
É feriado.
Eu apareceu-me aqui a indicação que sim, no calendário.
Dia 9, quinta-feira, às 14 horas, temos uma audiência com aquele consórcio do Magellan 500, novo aeroporto. Quarta-feira, temos reunião ordinária da Comissão.
Ah, ok. Sr. Presidente, peço desculpa, foi confusão minha aqui por causa das jornadas parlamentares que vão existir. Peço desculpa, foi essa a confusão. Mas isso é na segunda, terça-feira. Sim, sim. Está esclarecido, obrigado.
Esclarecido, podemos avançar então. Punha à votação a ata número 2. Alguém tem algum apontamento a fazer relativamente à ata? Qualquer correção? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audições do anterior e do atual Presidente do Conselho de Administração do Conselho de Administração da Comboios de Portugal e da Presidente de Comboios de Portugal, respectivamente, Engenheiro Manuel Queiroz e Engenheiro Pedro Miguel Sousa Pereira Guedes Moreira, sobre a indemnização de saída de Cristina Pinto Dias desta entidade pública empresarial. Por parte do Chega, quer apresentar o requerimento, Sr. Deputado Filipe Melo. É? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, naturalmente, não adiantará muita explicação, penso que todos os senhores deputados que estão por dentro do sucedido, das notícias que vieram a público, que a senhora Secretária de Estado da Mobilidade, que terá recebido uma indemnização a rondar os 80 a 90 mil euros. Outras fontes da comunicação social dizem que o valor ultrapassou significativamente este valor, num processo dúbio em que nos parece que houve dolo e que a CP foi lesada nesta indemnização, quando não deveria ter ocorrido, fruto da idade e da função que ocupava na empresa. Também, mesmo verificando-se esse pressuposto, a senhora Secretária de Estado assumiu funções na AMT quando ainda estava ligada contratualmente à CP, terá aceite esse convite, o que também tornaria esta indemnização ilegal. Posto isto, nós avançamos com requerimento para a audição do antigo Presidente do Conselho de Administração da CP, para que se possa pronunciar sobre esta matéria, do atual também, para que se possa confrontar as ideias do que era à data e atualmente, e informamos também a Comissão que daremos entrada entre hoje e amanhã de mais requerimentos para outras audições neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, Srs. Deputados? Então. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-lhe a si e a todos presentes. Dizer muito rapidamente, perante este requerimento que foi apresentado pelo Chega, que nós vamos votar o mesmo favoravelmente. Não temos qualquer impedimento ou obstáculo que se façam estas audições. Antes, pelo contrário, achamos que as mesmas vão ser bastante profícuas. Achamos que, ao contrário do que foi dito exatamente pelo Sr. Deputado do Chega, não existe efetivamente nenhum dolo ou nenhuma CP lesada. Isto são observações que o próprio fez aqui e com as quais nós não concordamos. E, como tal, achamos que, precisamente para tirar estas ilações e estas conclusões, devemos ouvir primeiro as pessoas e, como tal, estamos totalmente disponíveis para viabilizar estas audições. Gostaríamos de fazer um pedido também ao Sr. Presidente, se fosse possível, de uma forma a ser mais eficiente, se poderíamos logo marcar os dois presidentes da CP, o atual e o anterior, no mesmo dia e que o assunto ficasse logo resolvido de vez para que não subsistissem mais quaisquer dúvidas relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, votaremos a favor deste requerimento. Existindo dúvidas, elas devem ser esclarecidas no local próprio. O Chega também já anunciou que vai apresentar mais requerimentos e, naturalmente, achamos que até poderá fazer sentido ouvir mais um conjunto de pessoas sobre esta mesma matéria. Nós próprios também ponderaremos ou não fazê-lo. Acho que os esclarecimentos devem ser prestados na Comissão de Economia. Existindo dúvidas, naturalmente, votaremos a favor do requerimento, porque os esclarecimentos devem ser prestados. Existindo bastante questões públicas sobre esta matéria da saída da atual Secretária de Estado da Mobilidade quando desempenhava funções da administração da CP para o MOT, para uma entidade reguladora, devemos esclarecê-las no local próprio, que é o Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedi desculpa pelo atraso, mas, de facto, estes grupos parlamentares pequenos obrigam a estarmos em várias comissões praticamente ao mesmo tempo. Em segundo lugar, relativamente à questão que está neste momento a ser discutida, o Grupo Parlamentar do CDS não se oporá à vinda das pessoas que estão referidas no requerimento do Chega. Entendemos que deve haver um esclarecimento cabal desta situação e acompanhamos também a proposta que foi feita dos dois presidentes da CP serem ouvidos no mesmo dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não há mais inscrições, coloca o Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que conste e que fique também registado em ata o que disse o Sr. Deputado do PSD, que o que eu disse não correspondia à realidade e que por isso não se opunham. Portanto, isto para que fique registado em ata, e para que daqui a uns meses ou algumas semanas possamos provar ao Sr. Deputado que afinal não éramos nós que estávamos enganados e penso que as audições que se seguirão que irão provar isso mesmo, só mesmo para o registro em ata. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, está registado. Eu sou o deputado Gonçalo Lage, quero te intervir também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma interpelação à mesa. Eu creio que tudo o que está aqui a ser dito está a ser gravado em ata, certo?
As reuniões são todas gravadas,
está tudo gravado em ata, não está? Muito obrigado.
Ok, muito bem. Então estamos todos esclarecidos. Posso colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos tratar do agendamento, com a particularidade, naturalmente, de tentar que aconteça sequencialmente no mesmo dia. E então vamos passar ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que é outro requerimento, este da autoria do Partido Comunista Português, para que sejam efetuadas audições sobre a ANA Aeroportos, em que propõe ou requer o Partido Comunista a audição de diversas personalidades. E, Sr. Deputado, só para esclarecer que o requerimento, entretanto, foi aperfeiçoado no que diz respeito às organizações representativas dos trabalhadores e, portanto, enumera as organizações pretendidas, para serem ouvidas, que é a Comissão de Trabalhadores da ANA, a Comissão de Trabalhadores da Porto, a ESA, o CITAVA e o SINDAV. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Este requerimento não é uma surpresa, na medida em que todos nos recordamos do recente debate que houve em torno da proposta do PCP de realização de um inquérito parlamentar à privatização da ANA Aeroportos. Desse debate, o que resultou, da parte de alguns grupos parlamentares, foi a rejeição da realização do inquérito parlamentar por considerar que a Comissão de Economia tinha competência suficiente para proceder às averiguações que se figurassem necessárias para esclarecer os contornos deste processo de privatização e as suas consequências. E, nesse sentido, o PCP apresenta este requerimento de audição dos decisores políticos que estiveram envolvidos na decisão de privatização de aeroportos e para além disso, a administração da própria Aeroportos, o presidente da empresa e também o presidente executivo e organizações representativas dos trabalhadores dessa empresa. Nós temos consciência, ao fazer esta proposta, de que estamos a propor a audição de personalidades que no presente não respondem perante a Assembleia da República. Responderam no passado, quando exerceram funções governativas, agora já não exercem, e as outras entidades, quer a administração da ANA Aeroportos, quer os trabalhadores da empresa, também não respondem politicamente perante a Assembleia, e portanto esta deliberação terá o efeito a ser aprovada, como esperamos, de convidar essas personalidades a esclarecerem à Assembleia da República acerca da sua intervenção neste processo e do seu ponto de vista acerca deste processo. Temos consciência disso e foi precisamente por essa razão que propusemos um inquérito parlamentar, por saber que as entidades que queremos ouvir não são entidades que no presente respondam perante a Assembleia da República. Em todo o caso, entendemos que este assunto é suficientemente grave e sério para que, à luz do recente relatório do Tribunal de Contas, porque esse é que é o elemento novo, foi o relatório do Tribunal de Contas que embora tenha demorado 6 anos entre a data em que foi pedido e a data em que foi concluído, constitui um elemento novo que justifica que a Assembleia da República se procure averiguar a veracidade dos factos que lá são referidos e apurar a realidade dos factos. E, portanto, eu creio que é esta a justificação deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, quem se inscreve, alguma questão queiram colocar? Dos grupos parlamentares aqui presentes, o Sr. Deputado Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, faz favor. Sr. Deputado Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, como não nos opusemos à ACP, não nos iremos opor a estas audições. Apenas algumas sugestões, primeiro por questão de agenda e a segunda sugestão por uma questão de ter algo mais completo. Por uma questão de agenda, talvez pensar ter as audições das organizações de trabalhadores ou simultaneamente, ou pelo menos divididos em dois grupos, acho que era algo que faria sentido. Possivelmente, isto também fica uma sugestão ao PCP, fazer juntar a audição do ex-ministro Vítor Gaspar com o ex-ministro Maria Luísa Albuquerque, porque estavam os dois ao mesmo tempo no governo. E a terceira sugestão, se o PCP aceitar, é incluir nas entidades a ser ouvidas o Presidente do Tribunal de Contas, já que foi o relatório do Tribunal de Contas que disputou toda esta questão. Se o PCP concordar, nós sugeriríamos incluir aqui a audição ao Presidente do Tribunal de Contas. Em caso contrário, caso estas audições sejam aprovadas, iremos propô-lo de forma independente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega não irá inviabilizar, aliás, não tendo votado contra a Comissão de Inquérito, absteve-se, e não irá inviabilizar a audição que é proposta pelo Partido Comunista. Aliás, será essa a nossa postura de ouvir, sempre. Embora possamos achar aqui que a vinda do Sr. Ex-Primeiro-Ministro possa ser algo, não é que seja excessiva, mas pelo facto de ser um ex-primeiro-ministro, mas no global nós não nos opomos à proteção que é apresentada pelo Partido Comunista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi claro no debate da Comissão Parlamentar de Inquérito que viabilizaria todos os requerimentos sobre este tema na Comissão de Economia. Dessa forma, votaremos a favor deste requerimento. Nos termos que foi dito na intervenção no debate sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Sobre a colocação de mais entidades no requerimento, não temos qualquer tipo de problema, está no mesmo contexto. Avisar, em relação à proposta do deputado Carlos Guimarães Pinto, apenas uma pequena nuance que eu acho que temos que ter alguma atenção. No passado, o Tribunal de Contas foi dado nota que não podia ser ouvido nesta comissão porque respondia à Comissão de Finanças. É uma questão de competências da própria Comissão. A Comissão de Finanças, no passado, quer como sobre o Governador do Banco de Portugal, uma questão que tinha a ver na altura com os créditos à habitação. Quer o Tribunal de Contas veio dizer que não era competência desta Comissão. Dessa forma, não votaremos nunca o Tribunal de Contas nesta Comissão. O Tribunal de Contas, quando muito, terá que ser apresentado na Comissão de Finanças e aí teremos o mesmo pressuposto. Agora, acho que não vale a pena termos aqui um conflito institucional que já sabemos que vai acontecer, até porque no passado a Comissão de Finanças, e bem, disse que não era sua competência, não era competência de outras comissões ouvir o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Em relação a ex-Primeiro-Ministro, percebendo também a nota do Chega, existe mais que jurisprudência sobre essa matéria, que é a resposta por escrito, assim o entenderem, dos ex-Primeiros-Ministros, que sempre tem acontecido ao longo do tempo, quando existem chamadas a comissões parlamentares. Ou seja, não vemos daí nenhum problema no caso do ex-Primeiro-Ministro. Em relação a serem convidados, naturalmente, são entidades que não respondem perante a Assembleia da República e terão que ser convidadas. Mas dar nota que a Comissão da ANA tem com esta comissão, ao longo da história, tido uma participação muito efetiva em audições. A administração da ANA não tem recusado participar em audições sobre os mais variados temas. Em relação a ex-governantes, se existe matéria que esta comissão também tem jurisprudência passada, é ter chamado ex-governantes de vários partidos políticos e eles também terem tido sempre aceito vir esta comissão. Basta pensar no mandato passado, uma grande parte das audições da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP também existiram aqui neste Parlamento e pessoas que já não estavam em funções. Por isso, existe também jurisprudência dessa matéria, quer em relação a chamar pessoas convidadas, quer em relação ao ex-Primeiro-Ministro, quer também à questão da ANA Aeroportos. E dessa forma, o Partido Socialista votará a favor do requerimento, conforme já tinha anunciado no debate de plenário.
Está certo, Sr. Deputado. A questão que levanta, o Tribunal de Contas, poder-se-á, se for esse o caso, procurar ultrapassar com uma audição conjunta com as finanças, logo veremos. Temos inscritos o Sr. Deputado Paulo Nunes, o Sr. Deputado Gonçalo Lage e, novamente, depois, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para dizer e relembrar que o CDS votou contra a comissão de inquérito proposta pelo PCP no plenário, porque entendemos que este tipo, uma das razões é porque entendemos que este tipo de matérias devem ser resolvidas ao nível da Comissão de Economia. E por isso, fazendo esta referência, não nos vamos opor a que sejam realizadas estas audições sobre a ANA Aeroportos, relativamente às pessoas que são indicadas pelo Partido Comunista no requerimento que apresentou, quer outras pessoas que possam vir a ser apresentadas e que consideramos serem úteis para a descoberta da verdade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar, obviamente, que neste pedido nós não nos vamos opor a que o mesmo seja feito, mas era importante dizer aqui duas ou três notas que me parecem relevantes. A primeira é que, obviamente, do que nos parece, este requerimento está altamente também limitado no tempo, Sr. Presidente, ou seja, este requerimento faz-nos quase ver que nos últimos 9 anos não houve mais ninguém em Portugal a tomar decisões relativamente a este assunto, nem houve mais ninguém que acompanhasse este assunto, nem mesmo a própria autoridade que acompanha o assunto. E, portanto, Sr. Presidente, nós vamos, obviamente, vamos nos abster, porque votámos também contra a própria Comissão de Inquérito. Eu tive a oportunidade de dizer, na altura do plenário, as razões pelas quais estávamos a votar contra. Estamos fortemente convictos que não é um caso nem uma situação para o PCP querer fazer uma comissão de inquérito encapotada ou outra situação que seja, mas vamos, como é óbvio, viabilizar isso. Tive a oportunidade também de ouvir o Sr. Deputado António Filipe na Assembleia da República a dizer que, quando eu falei na altura, que estava a falar como se estivesse a falar em nome da administração da ANA. Eu gostava de recordar ao Sr. Deputado que, quando eu falo e quando eu digo nós os portugueses e nós os que nós representamos e nós os nós que nos elegeram a nós aqui também. E, portanto, eu na altura não quis e deixei passar esse assunto, mas fica a nota para dizer ao Sr. Deputado António Filipe que sempre que eu falo aqui, falarei sempre em nome dos portugueses, em nome dos eleitores e nunca falarei em nome de nenhuma administração, de qualquer empresa que seja, porque isso para mim foi ofensivo. E deixe-me dizer também, Sr. Presidente, já agora, que há um conjunto, obviamente, perante esta lógica dos factos que eu acabei de relatar e pelo acompanhamento de toda esta situação nos últimos anos, que há obviamente aqui um conjunto de ex-governantes e de autoridades e do Tribunal de Contas que me parece a mim muito importante que sejam também incluídos e, portanto, nós faremos esse requerimento com todas as pessoas e todas as entidades e instituições que queremos também convocar no âmbito deste requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só, de acordo com o que disse o Sr. Deputado do PS, e, portanto, a prerrogativa de que se possa responder por escrito o dado ser ex-Primeiro-Ministro, de acordo com o que eu tinha dito, portanto, deixar ficar essa nota de que concordamos. E também concordamos com o acrescento de audições efetuado pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e, portanto, estamos de acordo também nessa questão. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos então por partes. Eu gostaria de dizer que eu sei que os deputados representam todo o país e por maioria de razão, os deputados, que os eleitores que os elegeram. E a última coisa que eu pretendo desta Assembleia é ofender seja quem for. E, portanto, se o Sr. Deputado se sentiu pessoalmente ofendido por isso, eu peço-lhe desculpa. Não tenho problema nenhum com isso. Agora, o que eu disse na altura foi que quem o ouvisse falar e não soubesse que estava a ouvir o Deputado da República até parecia que estava a ouvir alguém ligado à administração da ANA. Não creio que isto seja ofensivo. Já ouvi coisas muito mais ofensivas aqui nesta Assembleia, mas de qualquer maneira não é essa a minha intenção. E portanto, foi uma crítica ao conteúdo da intervenção, sem qualquer juízo de valor,
acerca da idoneidade do Sr. Deputado, que longe de mim qualquer ideia de o pôr em causa. Sobre as questões que foram aqui suscitadas, de acordo com a possibilidade da audição das organizações representativas dos trabalhadores ser conjunta, sem problema nenhum, e aliás sem qualquer dificuldade também aceitar que outras audições possam ser conjuntas, se as personalidades assim o pretenderem, não é? Também não queremos criar aqui nenhum embaraço, nem criar a ideia de que estamos a fazer cariações, não é? De personalidades, e portanto que se encontre a forma mais expedita possível de fazer estas audições. Relativamente às personalidades, todos sabemos que são personalidades que não respondem neste momento perante a Assembleia da República e, portanto, podem perfeitamente eximir-se ao dever cívico de cá vir, se forem convidados, e eu deixaria isso à consideração dos próprios, mesmo do anterior Primeiro-Ministro, se ele pretender enviar um texto por escrito, falo-á, se entender, querer aparecer, poderá fazê-lo, nós já percebemos que ele ultimamente até tem gostado de aparecer, e portanto se quiser aparecer também aqui teremos muito gosto em recebê-lo. E quanto ao Tribunal de Contas, eu estou de acordo que se possa fazer a audição do Tribunal de Contas, não sei se é necessário ser o Presidente, podemos verificar na auditoria quem é que a subscreve, e talvez seja mais útil para a nossa Comissão ouvirmos que a autoria material da auditoria à privatização da ANA, podendo dispensar o Presidente do Tribunal de Contas, porque não se trataria de uma audição institucional ao nível de Presidente, mas de obter esclarecimentos por quem foi o autor daquelas afirmações que lá constam. Portanto, eu deixaria isto, encaro isto com alguma maleabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado Guimarães Pinto é para encerrar, não é? Está bem, faz favor.
É mesmo só para encerrar, Sr. Presidente, e muito rápido. Acho que no passado o que tem acontecido é que vem o Presidente do Tribunal de Contas e o juiz relator do respectivo, acho que poderia ser uma boa solução. E a minha questão seria então se poderíamos incluir também dentro da votação deste requerimento a vinda do Presidente do Tribunal de Contas e eventualmente quem ele queira trazer o relator, é só para nos poupar a um ponto de agenda na próxima reunião, se o PCP aceitar.
Muito bem, estamos entendidos, sim, normalmente vem o Presidente, estou-me a informar, eu não sabia, mas vem o Presidente e o relator, e no fundo o relator é que depois, portanto será por essa via. Eu quero dizer que, Sr. Deputado António Filipe, podemos votar o requerimento a incluir o Tribunal de Contas, não é?
Com certeza.
Ok. E relativamente às questões que o PSD levantou também, queriam apresentar mais entidades agora ou depois?
Sr. Presidente, se for possível, posso fazer chegar ainda hoje um requerimento com os nomes para acrescentar.
Ok, mas então vamos votar. É outro requerimento. Vamos votar este requerimento do Partido Comunista Português, que inclui o que consta dele, mais o Tribunal de Contas. E depois o PSD, se assim o entender, fará chegar à Comissão um outro requerimento que será apreciado na próxima reunião. Relativamente a este requerimento do Partido Comunista, a incluir o Tribunal de Contas, quem vota contra, quem se abstém? Ok, então está aprovado com a abstenção do PSD e do CDS-PP. Muito bem. Senhores deputados, temos então o ponto 5, que é a apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 2.16.1, pela requalificação da Estrada Nacional 103, trouxe-se entre Braga, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, e depois o relator Cabral, Partido Socialista. Relativamente à apreciação da nota, Sr. Deputado Hugo Costa, mais alguém? Ok. Mas sobre este ponto, alguém quer... Podemos votar, então, a admissibilidade da... Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar Presidente, fará indicar o relator. Nos outros assuntos, ainda incluímos, por força de prazos, que é até dia 29 de maio, julgo saber, a aprovação, aliás, está aqui mesmo escrito, designação de relator para o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2023, escusava-me de ler, mas a distribuição... faz entregar este primeiro relatório ao PSD. Portanto, se fizerem a favor depois de indicar quem será o relator. E nos outros assuntos, senhoras e senhores deputados, mais alguma questão que queiram introduzir? Alguma dúvida? Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.